Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Hoje é terça-feira, 9 de setembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Thaisa Vitória e te faço companhia até as 5 horas da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Comigo aqui no estúdio, o José Alves nos trabalhos técnicos. Com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Em Manaus, o presidente Lula inaugurou o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Com investimento de R$ 36.700.000, a unidade funciona como núcleo de inteligência e promove a colaboração entre 9 estados e 9 países amazônicos no enfrentamento de crimes. Claudimário Carvalho traz as informações.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, inaugurou nesta terça-feira 9 em Manaus o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Com investimento de mais de R$ 36 milhões do Fundo Amazônia, o espaço funciona como núcleo de inteligência e articulação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Forças Estaduais. O centro promove a cooperação com os 9 países amazônicos para enfrentar crimes ambientais, tráfico de drogas, armas e pessoas. De acordo com o Planalto, também apoia ações de rastreamento da origem do ouro, combate à grilagem, à lavagem de dinheiro e ao desmatamento ilegal. A iniciativa faz parte do Plano Amazônia Segurança e Soberania, que já recebeu mais de R$ 318 milhões para ampliar fiscalização e repressão. O projeto inclui compra de helicópteros, viaturas, lanchas blindadas e drones para fortalecer a presença do Estado na região. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O presidente Lula destacou os objetivos do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Vamos ouvir.
Ampliamos nossa rede de adidância da Polícia Federal para 34 postos nos 5 continentes. Agora estaremos presentes em todos os países da América do Sul. Não existe espaços vazios. O crime ocupa os lugares que o Estado não preenche. Nossa missão é restituir a força da lei pela presença do Estado. É isso que simboliza esse centro. Por meio dele, agentes de segurança de todos os estados da Amazônia brasileira e de todos os países amazônicos poderão se coordenar para combater a criminalidade.
Ainda hoje, o presidente Lula acompanha o lançamento de obra que muda o patamar de conectividade na Amazônia. Com R$ 1.300.000.000 do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o Norte Conectado atende 70 municípios de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima e beneficia cerca de 10 milhões de pessoas. E você acompanha aqui na Rádio Gov essas e outras informações do governo federal. Mais de 14 milhões de pessoas deixaram a pobreza desde 2023. Os dados são do Monitora MDS, uma ferramenta que traz informações sobre objetivos, metas e resultados das políticas públicas sociais. Quem conta pra gente é o Lademir Filipim.
Entre maio de 2023 e julho de 2025, o total de famílias em situação de pobreza caiu de 26 milhões e 100 mil para 19 milhões e 560 mil. Isso representa 6 milhões e 550 mil famílias que aumentaram a renda, ou 14 milhões e 170 mil pessoas. Atualmente, o Cadastro Único registra quase 42 milhões de famílias, equivalentes a pouco mais de 95 milhões de brasileiros. O estudo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, mostra ainda que famílias unipessoais também registraram queda. Entre março de 2023 e julho de 2025, a redução foi de 39% na faixa de até meio salário mínimo per capita. Na Bolsa Família, os unipessoais passaram de 5,49 milhões para 3,87 milhões. Segundo o Ministério, a mudança é atribuída à ampliação de programas sociais, à melhora do mercado de trabalho e à integração do Cadastro Único com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que atualiza automaticamente a renda formal dos trabalhadores. O MDS também destaca o impacto do PROCAD SUAS, criado em 2023 para fortalecer o atendimento no Sistema Único de Assistência Social. Entre 2023 e julho de 2025, o número de municípios que executaram os recursos passou de 3.013 para 4.818. Desde agosto de 2024, as taxas de saída da pobreza e da baixa renda estão em torno de 4 e 6% ao mês, respectivamente. Os dados são do Monitora MDS, ferramenta que traz informações sobre objetivos, metas e resultados das políticas públicas sociais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Uma lei sancionada pelo presidente Lula amplia as ações de enfrentamento do parto prematuro. A medida cria o Novembro Roxo, institui o Dia Nacional da Prematuridade e garante cuidados integrais a bebês e apoio às famílias. Quem traz as informações é Cláudio Mário Carvalho.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei nº 15.198 de 2025, que fortalece medidas de prevenção e tratamento do parto prematuro. A norma, publicada no Diário Oficial da União, institui o Dia Nacional da Prematuridade em 17 de novembro, a Semana da Prematuridade e o Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre o tema. A lei determina que equipes de saúde alertem gestantes sobre sinais de parto antecipado, identifiquem fatores de risco e ofereçam um acompanhamento adequado. Também estabelece padrões de atendimento, como o uso do método canguru, presença de profissionais especializados em reanimação neonatal, internação em UTI quando necessário e acompanhamento dos bebês até os 2 anos de idade. Além disso, pais vão ter direito a apoio psicológico e orientação sobre os cuidados especiais exigidos por crianças prematuras. As ações de conscientização durante o Novembro Roxo incluem iluminação de prédios públicos, campanhas educativas e parcerias com instituições públicas, privadas e movimentos sociais. A nova lei entra em vigor em 120 dias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Ainda sobre saúde, uma pesquisa do programa Mais Médicos ouve profissionais e gestores. José Carlos Andrade explica o objetivo desse questionário.
O programa Mais Médicos iniciou a pesquisa de satisfação para avaliar a qualidade da iniciativa. A coleta de dados vai até 8 de outubro e é direcionada a gestores municipais e médicos do programa. O questionário vai ajudar o Ministério da Saúde a entender expectativas e necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, e aprimorar políticas de provimento. Para gestores, a pesquisa avalia o desempenho dos profissionais, a formação oferecida, o impacto do programa no território e a relação com a gestão. O formulário também coleta dados sociodemográficos para compreender melhor o perfil da população, dos profissionais e a experiência do município. Em relação aos médicos, a pesquisa avalia a experiência de trabalho e verifica quanto o profissional recomenda ou mais médicos e a unidade de saúde em que atua, além de medir o nível de satisfação em diferentes aspectos de sua atuação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o Brasil avançou em certificação internacional contra a transmissão vertical do HIV, Ladimir Filipim.
A equipe regional de validação da Organização Pan-Americana de Saúde esteve no país entre 18 e 22 de agosto para avaliar ações do Sistema Único de Saúde e confirmar os resultados que embasam o pedido brasileiro de certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV como problema de saúde pública. O Brasil registrou em 2023 taxa de transmissão do HIV de mãe para bebê abaixo de 2% e incidência infantil inferior a 0,5 caso por mil nascidos vivos. A mortalidade por AIDS caiu para 3,9 por 100 mil habitantes, a menor desde 2013. A cobertura de pré-natal, testagem de gestantes e tratamento superou 95% nos últimos 2 anos. A visita da equipe internacional ocorreu em serviços de saúde de Porto Alegre e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, São Paulo, capital, Salvador, na Bahia, Anápolis, Goiás, Brasília, Distrito Federal, Ariquemes e Cacoal, em Rondônia. A avaliação considerou 4 eixos: programas de saúde, vigilância epidemiológica, diagnóstico e garantia de direitos. O relatório brasileiro, entregue em junho, foi elaborado com participação de estados, municípios, sociedade civil e comunidade científica. O processo integra o Pacto Nacional para a Eliminação da Transmissão Vertical, firmado em 2022, e o Programa Brasil Saudável com metas até 2030. O país também adotou certificações subnacionais. Já são 228 reconhecimentos municipais e 10 em âmbito estadual. Segundo o Ministério da Saúde, novas concessões estão previstas para cerca de 70 municípios e 10 estados em 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Crianças com sequelas do Zika terão indenização e pensão vitalícia. A medida garante indenização por dano moral no valor de 50 mil, paga em única parcela. Ladimir Filipim volta com essa informação.
Portaria do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social define regras para pagamento de benefícios a crianças com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada ao vírus Zika. A medida garante indenização por dano moral no valor de R$50 mil, paga em parcela única, além de pensão mensal e vitalícia de R$8.157,41, correspondente ao maior salário de benefício do Regime Geral da Previdência Social. O pedido deve ser feito nos canais de atendimento do INSS, preferencialmente pelo aplicativo Meu INSS. Para a concessão, é necessário apresentar documento de identificação e CPF do requerente e do representante legal, além de laudo médico emitido por junta médica pública ou privada. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Vamos falar agora sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti. O Distrito Federal e municípios de Goiás, como Valparaíso de Goiás e Luziânia, passam a implementar oficialmente o método Volbáquia, voltado à redução dos casos de dengue, zika e chikungunya. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Saúde inaugurou nesta terça-feira 9 em Brasília a biofábrica de Volbáquia tecnologia que ajuda a reduzir os casos de dengue, zika e chikungunya. A ação chega ao Distrito Federal e aos municípios goianos de Valparaíso e Lusiânia, alcançando mais de 758 mil moradores. Com investimento divulgado pelo Ministério de R$ 9,7 milhões, o método consiste na liberação de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, que bloqueia a transmissão das doenças. A estratégia já mostrou resultados expressivos em outras cidades, com reduções de até 88% nos casos de dengue. O Brasil registrou queda de 75% nos casos de dengue entre 2024 e 2025, mas a saúde alerta que é preciso manter os cuidados tradicionais, como evitar água parada. O próximo passo da pasta é avançar na produção nacional da vacina contra a dengue, em parceria com o Instituto Butantan. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A gente segue com o nosso giro de notícias para falar sobre que foi instituído o Plano de Ação da Política Nacional Integrada da Primeira Infância. A portaria, publicada na última sexta-feira, 5 de setembro, traz metas para a implementação da política intersetorial por cada ministério que a compõe, entre eles o Ministério da Educação, além de articular objetivos para estados e municípios. Quem conta sobre isso para nós é a Lucília Araújo.
O governo federal instituiu, por meio de portaria interministerial publicada na última sexta-feira, dia 5, o Plano de Ação da Política Nacional Integrada da Primeira Infância, válido até 2026. A medida envolve ministérios como Educação, Saúde e Direitos Humanos e tem como foco garantir políticas públicas integradas e inclusivas que assegurem o pleno desenvolvimento da primeira infância. A ação também visa ampliar e qualificar a oferta de serviços essenciais, com foco em populações vulneráveis. De acordo com o Ministério da Educação, o plano prevê ações para estruturar sistemas de coleta e análise de informações sobre a infância, com respeito à diversidade e às especificidades regionais, apoiar estados e municípios na execução das políticas e promover a articulação entre diferentes setores para a proteção integral das crianças. Segundo o governo federal, as despesas para a execução do plano de ação correrão por conta das dotações orçamentárias de cada pasta envolvida, respeitando os limites financeiros estabelecidos anualmente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Começou nesta semana mais uma operação de desintrusão para retirada de não indígenas e proteção do meio ambiente e do território. Desta vez, a ação ocorre na terra indígena Uru Euauau, em Rondônia. A Lucília Araújo conta pra gente qual o foco da força-tarefa do governo federal.
O governo federal iniciou uma força-tarefa na terra indígena Uru Euauau, em Rondônia, para proteger o território contra invasões e atividades ilegais como grilagem, extração de madeira e desmatamento. A operação de desintrusão cumpre decisão do Supremo Tribunal Federal e envolve mais de 20 órgãos federais, coordenados pela Casa Civil da Presidência da República. A terra indígena Uru Euauau foi homologada em 1991 e tem 1 milhão e 800 mil hectares. Ali vivem cerca de 500 indígenas de diferentes povos, além de grupos isolados. A região também abriga o Parque Nacional de Pacaás Novos, que é uma área de preservação ambiental. De acordo com o governo, a operação visa retirar ocupações irregulares, desmontar atividades agropecuárias ilegais, inutilizar equipamentos usados em crimes ambientais e reforçar o monitoramento aéreo e terrestre. O Exército dá apoio logístico, enquanto a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, a Polícia Federal e outros órgãos atuam na fiscalização. O objetivo, segundo o governo, é garantir que o território seja devolvido de forma plena às comunidades indígenas, assegurando o usufruto exclusivo da terra, a preservação do meio ambiente e a proteção dos povos isolados. A ação também busca evitar novos desmatamentos e oferecer mais segurança para quem vive na região. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, a operação será feita em etapas e um diálogo com as lideranças locais para que ocorra de maneira pacífica. Essa é a nona desintrusão realizada desde 2023, como parte da política de proteção dos territórios tradicionais e dos biomas brasileiros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O Ruanê Nordeste recebe mais de 2.800 propostas. O programa conta com investimento de 40 milhões de reais. Vamos saber mais sobre os projetos com José Carlos Andrade.
O Ministério da Cultura recebeu 2.882 propostas culturais para o programa Ruanê Nordeste após o encerramento das inscrições. O número supera outras iniciativas do MINC, como o Ruanê Norte, Ruanê nas Favelas e Ruanê da Juventude. O programa conta com investimento de 40 milhões de reais e é realizado em parceria com o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Engeia, Petrobras, Serpro e Transpetro. A iniciativa apoia projetos culturais na região Nordeste e em municípios do Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. A Bahia liderou um número de propostas, seguida por Pernambuco e Ceará. Artes cênicas concentrou a maior parte das inscrições, seguida por música e audiovisual. A maioria dos projetos solicitou até R$200 mil em investimento, enquanto propostas de médio e grande porte somaram o restante. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Vamos falar agora sobre o Polo Industrial de Manaus. De janeiro a junho deste ano, faturou quase 130 bilhões de reais. E esse crescimento impactou na geração de empregos. Quem conta mais pra gente é o José Carlos Andrade.
O Polo Industrial de Manaus faturou quase 130 bilhões de reais de janeiro a julho de 2025, crescimento de quase 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O crescimento também impactou a geração de empregos, com média mensal de 131 mil trabalhadores, acima dos 120 mil do mesmo período anterior. Os setores que mais participaram do faturamento foram bens de informática, eletroeletrônico, químico, mecânico e metalúrgico. Entre os segmentos com maior crescimento estão vestuário e calçados, madeireiro e duas rodas. A produção em cada um desses setores teve destaque em produtos estratégicos, relógios, monitores de informática, bicicletas e motocicletas, além de condicionadores de ar do tipo Split System, registraram aumento expressivo, reforçando a diversificação e a capacidade produtiva do polo industrial. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Agora vamos falar sobre a aprovação do primeiro Plano Nacional da Pesca Artesanal. O plano define ações para melhorar as condições de trabalho e de vida das comunidades pesqueiras artesanais e irá nortear políticas públicas para a pesca artesanal nos próximos 10 anos. Lucília Araújo volta com essa informação.
Pescadores e pescadoras de todo o país aprovaram o primeiro Plano Nacional da Pesca Artesanal, que vai orientar as políticas públicas do setor pelos próximos 10 anos. O plano define ações para melhorar as condições de trabalho e de vida das comunidades pesqueiras artesanais, como jangadeiros, marisqueiras, ribeirinhos e povos tradicionais que vivem da pesca em rios, mares e lagoas. Entre as novidades anunciadas pelo governo federal estão 700 bolsas de estudo para jovens de comunidades pesqueiras em parceria com o CNPq e um edital voltado à cultura pesqueira que vai ser lançado até dezembro. Também está previsto um apoio inicial de R$2 milhões para fortalecer cooperativas e associações de pescadoras e marisqueiras, com foco no empreendedorismo e na geração de renda. O plano é resultado da participação direta de pescadores e pescadoras em plenárias regionais e nacionais. Ele considera aspectos como gênero, raça e geração, respeitando as diferentes realidades locais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Para enfrentar fraudes em políticas públicas, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República e o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária firmaram um acordo. O José Carlos Andrade tem as informações.
A Secretaria de Comunicação da Presidência da República, SECOM, e o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, firmaram um acordo de cooperação técnica para enfrentar golpes e fraudes envolvendo políticas públicas. O acordo permite mapear tentativas de enganar a população por meio de publicidade digital irregular, como links falsos que simulam inscrições em programas oficiais e prejudicam o acesso a direitos. A SECOM e o CONAR vão atuar juntos para adotar medidas de proteção das instituições e da população, além de prevenir novos golpes. O acordo também prevê iniciativas de formação, capacitação, troca de experiências e difusão de metodologias baseadas nas melhores práticas da autorregulação publicitária, reforçando ética, transparência e integridade na comunicação digital. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora vamos saber mais sobre a Agenda Transversal Mulheres, que concluiu sem entregas. Entre as ações, o Programa de Aquisição de Alimentos contou com a participação de quase 64 mil mulheres como fornecedoras. José Carlos Andrade volta com essa informação.
7 em cada 10 metas da Agenda Transversal Mulheres já superaram o previsto no primeiro ano do Plano Plurianual Participativo 2024 a 2027. No total, a agenda concluiu 100 entregas. Entre as ações, o Programa de Aquisição de Alimentos contou com a participação de quase 64 mil mulheres como fornecedoras. A assistência técnica e a extensão rural atenderam 10 mil mulheres. Já os mutirões de documentação, os projetos produtivos, os quintais sustentáveis e as lavanderias coletivas alcançaram mais de 758 mil mulheres no campo. Na área de saúde, o programa Farmácia Popular atendeu aproximadamente 25 milhões de pessoas em 2024, sendo quase 16 milhões mulheres. Em janeiro, o programa Dignidade Menstrual iniciou a distribuição gratuita de absorventes higiênicos. Das 43 metas já apuradas, a execução média foi de 72%. Das 169 entregas avaliadas, 2/3 superaram 80% da execução. O orçamento da agenda totalizou quase 190 bilhões de reais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e tá do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. A gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, no coração do Brasil, a quarta-feira é de sol e céu azul. Na capital federal, os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 60 a 20%. Em Goiânia, Goiás, o dia é de forte calor. Na capital verde do Brasil, a temperatura mínima é de 22 e a máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar oscila de 50 a 20%. Região Nordeste. Em Maceió, nas Alagoas, uma intensa claridade domina a paisagem. No Caribe brasileiro, a temperatura oscila de 20 a 29 graus. A umidade do ar vai de 90 a 50%. Aracaju, Sergipe. Amanhece com o dia nublado. À tarde, o sol ilumina a cidade. No paraíso das águas mornas, os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 28 graus. A umidade do ar varia de 90 a 50%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tem sol pela manhã e uma chuvinha miúda durante a tarde. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila de 90% a 40%. Macapá, no Amapá, amanhece com sol. À tarde, as nuvens brancas aparecem. Na cidade do meio do mundo, os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 95 a 40%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem um dia inteiro de sol. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 90 a 60%. Areado nas Minas Gerais, uai! Canta parabéns para você numa quarta-feira ensolarada. Na terra do biscoito, a temperatura mínima é de 15 e a máxima 31 graus. A umidade do ar oscila de 70 a 15%. Região Sul, Curitiba, Paraná, tem manhã e tarde de muito sol. Na cidade dos Jardins Geométricos, a temperatura mínima é de 11 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 20%. Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, tchê, celebra aniversário com um solzinho e baixas temperaturas. Os termômetros marcam mínima de 8 e máxima de 23 graus. A umidade do ar marca de 90 a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E aproveito para mandar aquele abraço para os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesta quarta-feira, dia 10 de setembro. Parabéns para Areado, em Minas Gerais, e Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Agora a gente vai saber como é que está aí a presença do governo federal nessas cidades pelo Comunica BR. Em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, o Mais Médicos, são 4 médicos atuando no município. E com relação às unidades básicas de saúde, as UBSs, 5 novas unidades em funcionamento com custeio federal no município. A gente também tem informações com relação aí ao Brasil Sorridente. Uma nova equipe está habilitada, aliás, foi habilitada a partir de 2023, chegando a 3 equipes de saúde bucal em atuação. É, já com relação à saúde mental, temos aí um Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, em funcionamento. A gente tem também outras informações, pessoal, que vocês podem aí acessar o Comunica BR. Agora a gente passa para saber sobre Areado, lá em Minas Gerais. Com relação agora à educação, pé de meia, 238 estudantes são beneficiados no ano. está sendo aí investido na região com pé de meia, R$138 mil. Já com relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, 1.289 estudantes estão sendo atendidos em 8 escolas. O repasse aí de investimentos no ano foi de R$104 mil. Já o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, nós temos aí mais de R$4 mil repassados este ano para um articulador no município, para gestão, organização e orientação da política de alfabetização. E com relação aí, para a gente finalizar essa parte do nosso Comunica BR, sobre o programa Dinheiro Direto na Escola para Areado, 6 escolas estão beneficiadas, com um total de 2.492 estudantes matriculados e repasse de R$59 mil no ano. Agora a gente vai saber algumas curiosidades com relação a essas duas cidades. Em Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, esse nome aí é de origem tupi e significa Terra da Mãe de Deus. Ele possui atrações turísticas como a Igreja Matriz e o Museu Municipal Dr. Elias de Souza e 20 mil habitantes. Já em Areado, lá em Minas Gerais, são 14 mil habitantes nessa região e é a terra dos biscoitos, tradição centenária na produção artesanal de biscoitos de polvilho e festa do biscoito. Para você saber todas essas informações e outras sobre a sua região, é simples, basta acessar o Comunica BR no seu navegador, pelo computador ou dispositivo móvel. Continue com a gente, porque ainda tem muito mais no nosso Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, são 4 horas e 35 minutos.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista.
E chegou a hora do nosso Momento Entrevista. Em conversa com Luciana Vasconcelos e Nazi Brum, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, falou que o combate à corrupção é uma das prioridades do governo federal, com ações voltadas para garantir mais transparência, controle dos gastos públicos e punição a quem desvia recursos. Vamos ouvir.
Ministro, como a gente falou, o combate à corrupção é um dos focos do governo. E uma pesquisa da BR Latam Pulse mostrou que o tema ainda é uma preocupação dos brasileiros. Como é que o senhor avalia essa percepção e como é que a CGU colabora para combater esse crime?
Esse tema é uma preocupação dos brasileiros e não é sem motivo, né? É preciso que a gente, como agentes do Estado brasileiro, nós estejamos muito atentos a tudo que acontece envolvendo o uso dos recursos dos brasileiros, né? O uso dos recursos públicos de uma maneira geral. Na verdade, o que essa pesquisa revelou é que a população brasileira considera, 55% da população brasileira considera contra 52% contra 44%, considera o combate à corrupção no governo Lula melhor do que no governo Bolsonaro. Isso para nós é muito relevante porque demonstra a ação do Estado brasileiro nessa área, né? E não é uma ação só da CGU, é uma ação de vários órgãos que trabalham nessa agenda e principalmente o fato de que essa atuação de todos nós conectados permite muitas vezes fazer o combate à corrupção e o combate ao crime organizado, né? Essa operação que a gente teve da Polícia Federal, da Receita Federal, alguns dias atrás, combatendo o crime organizado, atingindo o topo da pirâmide, asfixiando financeiramente e economicamente esses grupos, ela também é um revelador importante desses avanços no Brasil, né? O combate à corrupção ele tem que ser feito em escala nacional e eu acho que a gente está conseguindo isso com muita tranquilidade, fazendo o nosso trabalho. Esse ano, por exemplo, nós batemos recordes de operações em conjunto com a Polícia Federal, fizemos mais de 40 operações, com prejuízos apurados de mais de R$6 bilhões, só para vocês terem uma ideia. E isso é maior do que tudo que foi apurado em termos de prejuízo em operações feitas pela CGU em todos os anos anteriores, só nesse ano, somando os anos anteriores, né? Então, acho que isso tudo é revelador do nosso trabalho e de um compromisso do presidente Lula de ter um Estado que funcione para a população brasileira, que garanta serviços públicos e políticas públicas de qualidade para toda a população.
Agora, ministro, a gente tem visto aí nos últimos tempos os avanços na área social. Por exemplo, a gente acabou de noticiar aqui que o Cadastro Único, né, que a situação de pobreza no Cadastro Único caiu 25%. Como é que combater a corrupção pode colaborar com esse cenário? Qual que é o papel da CGU nesse processo?
Vou dar um exemplo muito simples para vocês, que eu acho que é bem revelador desse tipo de interação que você acabou de mencionar. Nós fizemos uma auditoria no começo do nosso governo sobre o CadÚnico. Vocês estavam falando agora há pouco do CadÚnico aqui, que é o cadastro em que as famílias que têm direito a políticas sociais, enfim, políticas de renda, estão presentes e garantem que elas possam ter acesso. Esse cadastro foi completamente desconstruído e desorganizado nos anos anteriores. Nós apuramos um prejuízo por conta dessa desorganização de mais de 20 bilhões de reais. Isso é um valor de praticamente quase 2 meses de Bolsa Família. Então, para vocês terem uma ideia da importância do Cadastro Único, do que ele interessa para todos nós. Então, aí a gente vê a relação entre o combate à fome, políticas sociais adequadas e o combate ao desvio dos recursos públicos no Brasil. Porque a corrupção ela não é só uma questão de repressão. Se a gente tem um cadastro mal estruturado, como um cadastro único, se a gente tem políticas sociais mal desenhadas, isso abre um espaço para fraude. E a fraude abre um espaço para a corrupção. E a corrupção abre um espaço para o crime organizado. Então, tudo isso está muito conectado e a gente tem que garantir que essas políticas funcionem bem para que a gente consiga reverter esse tipo de problema, esse tipo de inter-relação entre os sistemas.
Ministro, agora a gente vai falar sobre a fraude contra os aposentados e pensionistas do INSS, né? A CGU foi fundamental para ajudar a descobrir esse esquema que vinha desde 2019, em que associações descontavam, sem autorização dos beneficiários, mensalidades de aposentados e pensionistas. O ressarcimento já foi feito a mais de 2 milhões de pessoas. O pagamento continua sendo feito?
Continua sendo feito e nós não vamos parar até que todos os aposentados que tenham sido lesados e tenham se manifestado a respeito tenham sido ressarcidos. É muito importante deixar essa mensagem muito clara para toda a população brasileira. Esse esquema fraudulento ele vinha de muitos anos e foi o governo do presidente Lula que fez a investigação, que está responsabilizando os culpados e que está ressarcindo a população.
Agora, ministro, a responsabilização de quem cometeu essas fraudes, né? Como é que está esse trabalho?
Esse trabalho ele é feito pela CGU e também temos investigações da Polícia Federal. Na CGU hoje a gente tem praticamente 40 processos abertos contra essas entidades e empresas que atuaram nesse tipo de fraude. Claro que cada entidade deve ter a sua responsabilidade individualizada. Você tem entidades que, por exemplo, são acusadas de corrupção. Tem entidades que são acusadas de terem feito descontos indevidos. Enfim, a gente tem todo tipo de situação que a gente precisa analisar, não estamos pré-julgando ninguém, mas é importante que isso aconteça. E essa responsabilização, vocês não tenham dúvida, a população pode ficar segura de que vai acontecer.
Ministro, e hoje, está afastado o risco de golpes como esses acontecerem de novo? Os descontos foram interrompidos?
Os descontos estão interrompidos. Não há desconto em folha de pagamento de aposentados e pensionistas em função dessas entidades, né, em relação a essas entidades. Então, ninguém está sendo descontado hoje e esse desconto vai ficar suspenso.
Ministro, na semana passada, a CGU pediu à Polícia Federal para investigar fraudes no seguro defeso, que é aquele seguro que é pago a pescadores durante o período de reprodução dos peixes. Por que é que foi feito esse pedido e como é que fica o trabalhador que recebe esse benefício?
Esse é mais um exemplo da nossa atuação no enfrentamento a fraudes e, eventualmente, em decorrência dessas fraudes, enfrentamento à corrupção também e do compromisso do nosso governo. Na verdade, o que a gente apurou indo às cidades e fazendo auditorias é que pessoas que hoje recebem, algumas delas recebem o seguro-defeso, foram aliciadas por algumas entidades e, enfim, de maneira inadequada, inclusive com uma cobrança de comissão para poder se cadastrar no seguro-defeso. Isso é ilegal, isso não pode acontecer. E aí nós identificamos o risco de termos necessidade de investigações criminais, resolvemos encaminhar o caso à Polícia Federal e continuamos com as nossas auditorias para averiguar o que acontece.
E o trabalhador continua recebendo?
Não, aqueles trabalhadores, isso é importante deixar claro. As pessoas que têm direito ao seguro-defeso, que é aquele seguro que é pago, é uma espécie de seguro de desemprego que é pago aos pescadores artesanais que vivem somente da pesca vendem o seu pescado e não podem fazer durante o período de reprodução das espécies. É disso que se trata. Então, essas pessoas que têm direito a esse seguro, elas com certeza vão continuar recebendo.
Ministro, como é que os casos de corrupção são apurados no governo? São casos que são denunciados? Ou a CGU faz pesquisas? Como é que isso chega até vocês?
Nós fazemos auditorias, né, em contratos, políticas públicas e, eventualmente, em questões de prestação de serviços públicos, como que a gente mencionou agora há pouco. E essas auditorias, eventualmente, podem revelar desvios, que podem decorrer de um problema de gestão daquele serviço, daquela política, ou podem decorrer de corrupção, por exemplo. Né? Esse é um caminho que a gente utiliza e que, muitas vezes, pode gerar uma operação em conjunto com a Polícia Federal. Outros caminhos também são denúncias. Né? Acontecem denúncias, a população pode fazer denúncia, o Ministério Público faz denúncia, outros órgãos fazem denúncia. Às vezes, os próprios ministérios que gerem determinadas políticas pedem para a gente fazer análise de uma conduta específica para avaliar se não tem algum problema. Então, todos esses são caminhos que, muitas vezes, podem desembocar num caso a ser averiguado.
Então, a população também pode participar, né?
Também pode participar. Nós temos o Fala BR, né, que é um caminho, digamos, mais comum, por meio do qual a nossa Ouvidoria Geral da União acaba recebendo essas denúncias e nós damos encaminhamentos a essas denúncias. Inclusive, incentivo a população a fazer esse tipo de denúncia sempre que tiver contato com algum tipo de indício, enfim, ou de suspeita de corrupção.
E qual canal, ministro, para denunciar?
É o Fala BR. É só digitar Fala BR no Google que aparece lá e pode denunciar.
Ouvimos a entrevista com o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. E no Minuto
Rádio
Ciência...
Gov, tudo o que você precisa saber. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E no Minuto Ciência de hoje, o Comitê Pop Ciência debateu o financiamento de ações de divulgação científica. A terceira reunião do colegiado teve como um dos principais focos as entregas do Programa Nacional de Popularização da Ciência para 2026. Os detalhes com Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O Comitê de Popularização da Ciência e Tecnologia se reuniu na última semana no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para debater, entre outros assuntos, a definição das diretrizes do que será entregue pelo Programa Nacional de Popularização da Ciência em 2026, especialmente acerca de financiamentos. O encontro ocorreu em Brasília. Entre as ferramentas centrais para a divulgação científica estão seminários, olimpíadas científicas, museus e centros de ciência e tecnologia, feiras e mostras científicas e a Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Como detalhou o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social do MCTI, Inácio Arruda.
Toda a estrutura de feiras científicas, todas as olimpíadas estão discutindo aqui dentro. Aqui tem desde uma grande olimpíada como a Olimpíada de Matemática, que tem recursos garantidos por determinação do próprio presidente da República, à época, lá atrás, no primeiro mandato do presidente Lula. Foi também o presidente Lula que criou essa estrutura de reforço para as Olimpíadas e as feiras científicas. E agora nós fizemos vamos fazer uma concertação aqui para a gente dar fôlego a essas atividades, elas ganharem repercussão nacional, terem uma visibilidade forte. Isso se deu com o Pop Ciência. Todos os outros se servem da pesquisa científica. Fazer a popularização da ciência precisa de um grande reforço, porque é a popularização que sustenta os grandes programas.
Inácio Arruda ressaltou ainda que a criação do comitê representa uma vitória.
Isso foi uma grande conquista, porque você pode fazer a política sozinho, se você quiser, mas a possibilidade de sucesso sempre é maior quando você envolve um conjunto também maior de pessoas. É mais fácil acertar coletivamente. E o erro sendo coletivo também vai ter mais possibilidade de você corrigir no caminho.
Instalado em dezembro de 2024, o Comitê Pop Ciência é composto por representantes do governo federal, instituições científicas, movimentos estudantis, sindicais e outros setores da sociedade civil. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência. Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Com mais de 32 milhões de reais do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o MOB Brasil comprará 40 ônibus menos poluentes para o Grande Recife. O financiamento, que integra o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, beneficiará 359 mil habitantes nos municípios de Recife, Camaragibe e São Lourenço da Mata. André Barros de Lima.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai financiar com 32 milhões de reais a compra de 40 ônibus a serem utilizados no transporte público coletivo na região metropolitana do Recife. Com capacidade para aproximadamente 80 passageiros cada um, os ônibus vão rodar em linhas operadas pela empresa MOB Brasil, atendendo a cerca de 360 mil habitantes das cidades do Recife, Camaragibe e São Lourenço da Mata. Todos os veículos vão contar com monitoramento por GPS, câmeras e ar-condicionado e deverão operar com acessibilidade e bilhetagem eletrônica. Além disso, são menos poluentes, como explica o chefe do Departamento de Mobilidade Urbana do BNDES, Pedro Henrique Marques.
Os ônibus a serem adquiridos nessa operação são do padrão Euro 6, que é uma tecnologia de motorização que emite menos poluentes. Para nós termos uma ideia, essa tecnologia Euro 6, ela tem a capacidade de reduzir quase 90% as emissões, né, de material particulado, né, que são substâncias como, por exemplo, o óxido de nitrogênio, que causam doenças, né, na população que mora nas grandes cidades. Estamos falando de uma operação de financiamento que vai contribuir para a melhora da qualidade de ar na região metropolitana do Recife.
A compra dos ônibus faz parte do Refrota, programa do governo federal que incentiva a renovação de frota dos sistemas de transporte público coletivo urbano do país, para melhorar o conforto e a segurança dos passageiros, além de estimular a produção de veículos e equipamentos pela indústria nacional. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Assunto Federal.
O Ministério da Educação e o Ministério da Cultura lançaram o projeto Arte e Cultura nas Escolas de Tempo Integral. A iniciativa prevê apoio técnico e financeiro para entes que fomentem a integração de atividades artístico-culturais em escolas de tempo integral. Quem conta pra gente é a Lorena Coelho, no Boletim MEC. Roda aí, Zé!
O ministro da Educação, Camilo Santana, e a ministra da Cultura, Margarete Menezes, lançaram a iniciativa Arte e Cultura nas Escolas de Tempo Integral. O objetivo é promover a circulação, a produção e a difusão da diversidade cultural e artística brasileira nas escolas públicas, fortalecendo o desenvolvimento integral dos estudantes. A cerimônia aconteceu nesta segunda-feira, 8 de setembro, no Beijódromo da Universidade de Brasília. A ação busca a integração de atividades artístico-culturais ao currículo, a valorização das manifestações populares e o incentivo à cooperação entre artistas, mestres da cultura, professores e comunidades escolares. A prioridade será dada às escolas localizadas em territórios de maior vulnerabilidade socioeconômica e cultural. O ministro ressalta que a iniciativa vai ampliar as oportunidades de aprendizado dos estudantes.
Nós estamos aqui firmando uma parceria, colocando recursos, vai sair um edital em breve pelo Ministério da Cultura, que a gente vai disponibilizar ações de cultura nas escolas de tempo, porque é a comunidade escolar que ela define o currículo dela, quais são as aptidões que aquela comunidade quer, se é na área da cultura, se é na área do esporte, se é na área da tecnologia, das artes, enfim, cinema. Nós vamos começar por todos os estados da federação, não vamos conseguir abarcar, nesse primeiro momento, todas as escolas, mas pelo menos vai ter ações em todos os estados da federação, nesse primeiro momento, para que a gente possa iniciar essa parceria importante do Ministério da Cultura com o Ministério da Educação, no olhar da garantia de crianças e jovens brasileiros possam ter direito a uma escola completa, integral, para sua formação no dia a dia.
Poderão participar secretarias de Educação e de Cultura de estados e municípios, além de órgãos e entidades públicas que tiverem seus planos de trabalhos aprovados, por meio de editais de chamamento público, que serão lançados pelo Ministério da Cultura. Para mais informações, acesse nosso portal gov.br/mec. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Lorena Coelho.
Momento Serviço.
Ampliar oportunidades de capacitação e fortalecer a base da economia criativa no país. Este é o objetivo da plataforma Esculte, a Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural e Economia Criativa. Em pouco mais de um ano, a plataforma alcançou mais de 3 mil municípios brasileiros. Lucília Araújo.
A plataforma Esculte, Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural, já alcançou 3.746 municípios brasileiros, o que representa, segundo o Ministério da Cultura, mais de 67% do território nacional. Criada pela pasta em parceria com institutos federais, a iniciativa oferece cursos gratuitos e online voltados à economia criativa, setor que reúne atividades ligadas à cultura, inovação e geração de renda. Em pouco mais de um ano, a Esculte já recebeu mais de 3 milhões de acessos, somando 170 mil inscrições em cursos com emissão de 36 mil certificados. Além do alcance no Brasil, a plataforma também chegou a mais de 40 países e 100 cidades no exterior, com alunos interessados em qualificação cultural. Quem tiver interesse pode visitar a plataforma Esculte pela internet e se inscrever nos cursos disponíveis. Acesse o portal pelo endereço esculte.cultura.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora, pessoas com deficiência auditiva podem agendar atendimento em Libras no Meu INSS. Quem conta essa novidade é o Lademir Filipim.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, passou a disponibilizar atendimento em Libras de forma remota. O serviço é exclusivo para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, mediante apresentação de documento com foto. Com a novidade, além da Central 135 ou diretamente em uma agência, com apoio de pessoa de confiança, o agendamento pode ser feito pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. O sistema possui uma janela em Libras que traduz os textos automaticamente. O atendimento é realizado por servidores capacitados da Central de Atendimento em Libras e permite esclarecer dúvidas sobre benefícios, solicitações e pagamentos. Por motivos de segurança, não é possível emitir extratos, criar senha gov.br ou enviar documentos pessoais nessa modalidade. Após o agendamento, o usuário recebe por e-mail a data, o horário e o link da videoconferência. É preciso acessar a sala virtual com antecedência mínima de 5 minutos. O servidor aguarda até 15 minutos em caso de atraso. Além do atendimento virtual em casa, também é possível utilizar o recurso em agências, por videoconferência com servidor fluente em Libras. O atendimento presencial está disponível nas unidades de Sorocaba, São Paulo, Gama, Distrito Federal e Maringá, no Paraná. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
O Brasil é um país soberano que sabe dialogar, mas sem baixar a cabeça. E diante das ameaças à nossa economia, nós temos o Plano Brasil Soberano. Serão 30 bilhões de reais em crédito para empresas impactadas que se comprometerem a preservar os empregos. Também já abrimos 400 novos mercados pelo mundo. Tudo para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Nosso setor produtivo não vai perder a sua força e a nossa gente vai seguir em frente. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O Assunto Federal termina aqui. Amanhã eu estou de volta a partir das 4 horas da tarde com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 4 da tarde, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.